os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você gosta de acompanhar debates e opiniões distintas sobre os temas mais complexos do país, aumenta o volume e vamos que vamos. Esta semana foi repleta de assuntos difíceis e nós separamos muitos discursos aqui para você. Começamos pelo projeto que reduz o tempo que condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro ficarão presos. Uma parte dos deputados falava que reduzir as penas seria o mínimo diante do que consideram injustiça. Outros parlamentares enxergavam a proposta como incorreta do ponto de vista da defesa da democracia. A deputada do PSOL do Rio de Janeiro e líder da Federação PSOL Rede, Talíria Petrone, enxerga esse tipo de perdão como não adequado.
Nós que lá atrás denunciamos os resquícios da ditadura, nós também não podemos aceitar que aqueles que ousam atacar a nossa, ainda que frágil, democracia, sejam anistiados ou tenham sua pena reduzida. E não estamos falando daqueles que nem sabiam direito o que estavam fazendo. Estamos falando de Bolsonaro, da alta cúpula das Forças Armadas, que num marco histórico foram julgados e condenados e serão presos em breve, sem anistia.
Para Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, a redução do tempo de condenação dos envolvidos nos eventos de 8 de janeiro de 2023 não é o suficiente.
Nós estamos aqui a tratar de algo que é absolutamente necessário, a redução do sofrimento das pessoas. Vamos continuar batalhando por anistia. Nós estamos tratando, na verdade, de condenações ilegais. Nós estamos tratando de redução de penas que foram aplicadas sobre pessoas inocentes e não estamos aqui de forma nenhuma declarando qualquer pessoa culpada nesse processo. Isso precisa ficar muito claro, porque o que se está tentando fazer nesse momento aqui no plenário da Câmara dos Deputados é inverter mais uma vez os valores dessa nação. Por isso, senhor presidente, nós votaremos favoravelmente ao relatório apresentado. E mais do que isso, continuaremos a batalhar por anistia ampla, geral e restrita.
Líder do governo e deputado pelo PT do Ceará, José Guimarães, disse não ver sentido na aprovação desse projeto.
Quem comete crime contra a democracia e o Estado Democrático de Direito não pode receber perdão. Esse país vive sob a democracia. E é engraçado quando alguns dizem: ah, alguns foram punidos injustamente. Eu pergunto, quem comandou a tentativa de golpe ao Estado Democrático de Direito? Foi o Bolsonaro, que está atrás das grades justamente pelo crime que cometeu. E, portanto, achamos que essa matéria não deveria ser votada, por conta de que ela sim é uma ameaça à nossa democracia.
Relator da proposta e deputado pelo Solidariedade de São Paulo, Paulinho da Força, compreende a redução das penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro como chance de recomeço.
Muitos chamam de projeto da anistia, mas que eu prefiro chamar de projeto da pacificação nacional. Trago comigo o peso e a esperança de milhões de brasileiros, o peso das feridas que o país acumulou nos últimos anos. Feridas abertas nas ruas, nas redes, nas famílias. Feridas que dividiram amigos, que separaram até quem sempre caminhou junto. Mas também trago a esperança, e a esperança de que o Brasil possa, enfim, reencontrar o caminho do diálogo, da serenidade e da confiança. Nós passamos por tempos duros, tempos em que a política perdeu o sentido do encontro e se transformou em campo de batalha, em que os adversários viraram inimigo, em que a bandeira do Brasil, que deveria unir, acabou servindo para marcar lados. Mas o Brasil é maior que isso. O Brasil é feito de um povo que acredita, que trabalha, que sonha e que, acima de tudo, quer paz.
Foi aprovado o projeto que reduz as penas dos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. A próxima etapa será a votação no Senado.
Fatos e opiniões.
Na sequência de temas difíceis estava a decisão do Conselho de Ética de cassar o mandato do deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. O deputado foi acusado de falta de decoro por ter retirado da Câmara aos empurrões o, à época, militante do Movimento Brasil Livre, o MBL, chamado Gabriel Costenaro. Glauber disse que tinha reagido a ofensas contra a mãe dele, que estava internada com Alzheimer e depois viria a falecer. Logo no início da discussão, Ottone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, falou sobre a rigidez da pena prevista para o deputado Glauber.
O que nós estamos votando nesta casa? O que nós estamos votando? É se a gente gosta do deputado Glauber? Eu não gosto. Se ele é simpático, ele não é. Se ele é agressivo com a gente, ele é. Se ele é mal educado muitas vezes, ele é. Se ele é discordial com a mesa, ele é. Mas o que nós estamos hoje votando aqui não é isso, senhores. Não é se nós temos simpatia ou não por ele, mas é o fato dele ter tido uma discussão com alguém que xingou a sua mãe e ele destemperadamente fez e reagiu de uma forma que alguns de nós reagiríamos pior. Agora, dar um tapa, empurrar alguém, é cassação de mandato, senhores.
O deputado Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, defendeu a cassação do mandato de Glauber Braga.
Vários deputados da base do governo chegam para mim e falam: não, é uma punição muito pesada, vamos negociar 3 meses, vamos negociar 6 meses. Deputado Glauber Braga chega no Conselho de Ética, primeiro, em vez de se defender dos fatos, tenta transformar o Conselho de Ética num circo. Sabe quem ele chama como testemunha de defesa? Felipe Neto. Felipe Neto não estava aqui na Câmara vendo nada. Ele chamou só para esculhambar e utilizar isso como palanque político. Ele transformou todo o seu processo de cassação num palanque político.
No decorrer dos debates, deputados e deputadas discursaram se seria desproporcional ou não a perda do mandato diante das circunstâncias da ação de Glauber Braga. Nesse contexto, Pedro Paulo, deputado do PSD do Rio de Janeiro, apresentou uma emenda para que Glauber fosse suspenso por 6 meses, em vez de perder o mandato e ficar inelegível por 8 anos. Pedro Paulo justificou essa iniciativa.
Muitos parlamentares devem estar achando estranho eu estar aqui nessa tribuna defendendo um companheiro do PSOL do Rio de Janeiro, que ao longo de uma história política tem sido frontalmente adversário do meu grupo político, onde nós divergimos em muitos temas, às vezes menos do que vocês imaginam, mas muitos temas a gente diverge. Papel do Estado, economia, a gente converge em direitos civis, sim, mas a nossa história é uma história de divergência. Poucas vezes subi aqui nessa tribuna para defender um tema, relatar um projeto onde o PSOL, onde o deputado Glauber estivesse favorável àquilo que eu defendo. Essa é a nossa história. Isso é parte da democracia. A gente precisa entender que nessa casa hoje, o que a gente precisa defender é o direito ao contraditório, é o direito a divergir.
Líder do PL e deputado pelo Rio de Janeiro, Sóstenes Cavalcante disse que o partido não concordava com a modificação da pena para o deputado Glauber Braga.
Nós do PL da direita sempre mantemos a coerência e o mesmo discurso. Nós estamos aqui desde o início defendendo a cassação do mandato do deputado Glauber. Lógico que com o resultado da última votação, muda o quadro, mas nós não devemos mudar. Porque se o deputado Glauber não tomar 6 meses e não tomar a cassação, a responsabilidade vão ficar com os partidos de centro, não da direita. Nós da direita vamos manter a nossa coerência. Agora, os partidos de centro que se resolvam com o problema da cassação, não do deputado. Nós defendemos a mesma coisa desde o início, a cassação.
A emenda que previa a suspensão do mandato em vez da cassação do deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, foi aprovada. Após a proclamação do resultado, Hugo Mota, presidente da Câmara e deputado pelo Republicanos da Paraíba, declarou o deputado Glauber suspenso por 6 meses.
Fatos e opiniões.
Outra decisão a respeito de mandato parlamentar foi sobre a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Ela está condenada pelo Supremo Tribunal Federal sob a acusação de contratar um hacker para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Por causa da condenação, o STF determinou a perda do mandato. O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, encaminhou ao plenário a decisão a respeito da cassação ou não da deputada. Carla Zambelli está presa na Itália, onde aguarda a justiça de lá decidir se vai extraditar ela de volta ao Brasil. Na opinião de Cabo Gilberto Silva, deputado do PL da Paraíba, o mandato da deputada Carla Zambelli deveria ser mantido.
Chega de injustiça! Ela vai ser cassada de toda forma, com base no artigo 55, inciso 3º da Carta Magna, que muitos insistem de respeitar. Só levantam a Constituição aqui, só defendem a Constituição quando querem favorecer os seus interesses pessoais. Nós estamos defendendo a Constituição e temos coerência.
O líder da Federação PT, PCdoB, PV e deputado pelo PT do Rio de Janeiro, Lindbergh Farias, alegou que a situação de Carla Zambelli já estava definida.
Existem duas condenações com trânsito em julgado da deputada Carla Zambelli. Duas condenações. Nas condenações, na decisão final, tem um aqui do ministro Alexandre Moraes, determino ainda a imediata comunicação ao senhor presidente da Câmara, Hugo Mota, para fins do artigo 55 da Constituição Federal. Fala perda do mandato parlamentar decretada após trânsito à mesa da Câmara. E diz o seguinte, cabe à mesa da Câmara afastar a deputada Carla Zambelli. É por isso que eu disse, a deputada Carla Zambelli já tinha sido afastada há 6 meses. É o mesmo caso do deputado Ramagem. Então não tem como postergarmos mais isso.
Eram necessários 257 votos a favor da perda do mandato para que a deputada Carla Zambelli fosse cassada. Nesse caso, a maioria absoluta dos deputados. Mas, ao final da votação, 227 foram favoráveis e 110 contrários. Portanto, não houve a quantidade de votos suficientes para a cassação. De toda forma, o Supremo Tribunal Federal anulou a votação da Câmara e manteve a perda do mandato da deputada por causa da condenação criminal definitiva.
Fatos e opiniões.
Além desses assuntos, os deputados votaram alguns projetos e eu também separei um pouco dos discursos aqui para você. Uma proposta com muita discussão foi a que prevê a regularização de terras nas regiões de fronteira. Esse texto já havia sido votado na Câmara e estava no Senado. Como os senadores fizeram mudanças, o projeto voltou à votação dos deputados. Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, avaliou a proposta como medida de segurança e tranquilidade para quem tem terras nessas áreas.
É muito importante a gente regularizar o prazo, ampliar o prazo para regularização fundiária, dando segurança jurídica, estabilidade e ter critérios objetivos para análise de registro, inscrição no CAR e comprovação de produtividade.
O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, via na proposta a possibilidade de flexibilidade nas regras que estabelecem a função social da terra, principalmente o aspecto de valorizar o trabalhador.
O que está escrito? Que a observância da função social como pressuposto da ratificação é tida como satisfeita com a apresentação do cadastro imóvel rural, sem outros documentos. Não leram? E faz um grande discurso. Quando eu disse, eu repito, que se só precisa o cadastro, não estão as exigências mínimas da exigência para ter uma terra que tem que produzir, que não pode ter trabalho análogo ou escravo, respeitar o meio ambiente e ter função coletiva. Ora, no Brasil não tem trabalho escravo? Volta e meia tem notícia de trabalho escravo. tapar o sol com a peneira, ser negacionista e descumprir a Constituição, mas é uma pouca de uma vergonha.
Autor do projeto e deputado pelo Progressistas do Paraná, Tião Medeiros argumentou que não há nada no texto que elimine punições por trabalho forçado.
Eu ouvi do deputado que me antecedeu dizendo que o texto permite trabalho escravo e trabalho assemelhado a escravo. Isso é de uma indecência, esse comentário do deputado, de uma irresponsabilidade que beira o inacreditável. Desde quando alguém aqui vai colocar no texto que é permitido ou é possível trabalho escravo ou assemelhado a escravo? Isso não existe, isso é de uma irresponsabilidade, de uma indecência quanto parlamentar, que não é possível que a gente aceite, isso não é admissível. O texto foi aprovado aqui, foi aprovado nas comissões, no Senado, voltou com as melhorias trazidas pela senadora Tereza Cristina, que aliás foi ministra da Agricultura, é preciso lembrar, e foi aprovado por essa casa novamente. Então, não há nada nesse sentido.
A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, discursou a respeito do que ela entendia como fragilidades do texto.
Esse projeto, sobretudo na decisão do Senado Federal, flexibiliza de forma absurda e retira do Estado brasileiro, melhor dizendo, a possibilidade efetiva de contestar, mesmo quando exista má-fé por parte daquele que busca para si a terra pública, que na verdade pertence a todo o Brasil, pertence a todos os brasileiros e brasileiras. Então, em defesa do patrimônio público, da terra pública, em áreas de fronteira, o que é extremamente sério, nós estamos buscando que exista a regularização, mas jamais a possibilidade de quem use de má fé retire do Estado brasileiro a possibilidade de contestar.
Foi aprovado e segue a sanção presidencial o projeto que estabelece regras para a regularização de terras nas faixas de fronteira.
Fatos e opiniões.
Outro projeto aprovado e que também irá à sanção é o que cria regras mais rígidas para quem sonega impostos como estratégia para aumentar os lucros, os chamados devedores contumazes. O projeto igualmente cria benefícios para os bons pagadores. Capitão Alden, deputado pelo PL da Bahia, argumentou que a abrangência da proposta vai além do enfrentamento à sonegação.
O Código de Defesa do Contribuinte é muito mais do que um conjunto de garantias fiscais. Ele é um instrumento de combate ao crime organizado disfarçado de política tributária. As organizações criminosas, senhor presidente, descobriram há muito tempo que é muito fácil de se esconder atrás de CNPJs limpos, empresas de fachada, postos de combustíveis, distribuidoras, transportadoras, empreendimentos altamente permeáveis à lavagem de dinheiro. Elas crescem onde o Estado é fraco, onde a fiscalização é arbitrária, onde o contribuinte honesto é tratado como suspeito e o criminoso se infiltra como empresário.
O deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, falou sobre o impacto positivo que vai gerar o enfrentamento a grandes sonegadores de impostos.
Criando benefícios para o bom contribuinte, inclusive o bônus de adimplência, que pode chegar até R$1 milhão, ou 3% da receita da contribuição social sobre o lucro líquido. E de outro lado, esse projeto apresenta um grande benefício de fazer a separação do joio do trigo, estabelecendo uma clara definição do que é o devedor contumaz, para separá-lo, para distingui-lo daquele devedor eventual que, por conta de uma determinada dificuldade, num dado momento, atrasa os seus tributos. A gente sabe que a maioria dos empresários brasileiros são esforçados e procuram estar em dia com o fisco dos municípios, dos estados e da União. Mas existe a figura nefasta do devedor contumaz. São apenas cerca de 1.200 devedores contumazes, mas que nos últimos 10 anos surrupiaram aproximadamente R$250 bilhões da sociedade brasileira.
É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais informações a respeito das votações, rever ou ouvir os debates que marcaram o plenário nessa semana, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões dessa semana. A sonorização do programa é de Rafael Santos. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. É sempre ótimo ter você por aqui. Toda vez que ligar o rádio ou navegar pelos tocadores de podcast, considere ouvir o Fatos e Opiniões. Tudo de bom e até semana que vem.
Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.